A Inspetoria Veterinária de Lagoa Vermelha divulgou nesta semana os resultados de exames que investigavam o elevado número de mortes de abelhas na nossa região. E, segundo o órgão, o fenômeno foi provocado por intoxicação com agentes químicos oriundos da agricultura. Um desses produtos é o fipronil, um inseticida que é proibido na pulverização das lavouras. O problema acerca das mortes de colmeias é significativo, já que ele também tem um impacto ambiental, inclusive para a agricultura. E é sobre esse tema que nós temos agora o contato com a professora e doutora Gessi Kwiatkowski, ela que ministra as disciplinas da apicultura e também psicultura nos cursos da medicina veterinária e da agronomia na UPF. Tudo bem, professora? É um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Professora, esse é um problema que há algum tempo já vem sendo tratado e os registros de mortes de abelhas também começaram a surgir de uma maneira muito, muito frequente, né, nos últimos anos. Gostaria que a senhora falasse, explicasse um pouquinho sobre qual é que é o papel da abelha, para aí sim depois nós tratarmos desse impacto que os inseticidas ou o uso inadequado dos agrotóxicos pode estar causando.
É um assunto bem interessante de falar o papel da abelha, né? Que às vezes a gente não percebe qual a real função da abelha no ecossistema, né? E acaba diminuindo um pouco a importância, né? Mas é bem interessante essa pauta e dizer para as pessoas que sim, que nós dependemos muito da abelha e como que ela se comporta no ambiente, né? Nós temos as flores que atraem as abelhas, né? Interessante, ela produz um líquido chamado néctar que a abelha coleta para produzir o mel. E por consequência, essa atração que a flor acaba fazendo, né, produzindo o néctar, é para quê? Para que a abelha tenha esse contato com a flor e esses pequenos grãozinhos que tem na flor, que é a parte, digamos, reprodutiva da flor, entre em contato com a abelha, porque a abelha, ela possui alguns pelinhos e esses grãozinhos de pólen, eles vão sendo distribuídos de flor em flor. E aí sim que eu tenho, digamos assim, a fecundação. A formação do fruto. Se eu não tiver essa polinização que a abelha faz por consequência, no momento que ela está buscando o néctar nas flores, eu não tenho a produção de frutos, amêndoas, né? E, digamos assim, a permanência das plantas no nosso ambiente. Então, é um trabalhinho tão minucioso, tão delicado, que passa desapercebido aos nossos olhos se a gente não parar e observar. Claro que nós temos todo o envolvimento, né, na produção de mel, de cera, da própolis em si, mas eu acho que a polinização ela vem muito antes dos produtos que as abelhas nos oferecem de forma, digamos assim, mais visível, né, que é o mel, a própolis e outros itens, né. Então a polinização hoje ela está sendo tratada como um produto. Por quê? Tem muitas empresas, muitas fazendas que utilizam a abelha para fazer, por exemplo, a polinização da macieira, né? Que é extremamente importante. E outras frutas que a gente depende da polinização. Se eu não cruzar, digamos, o pólen de uma flor para outra flor da mesma espécie ou entre espécies distintas, eu não tenho a fecundação e a produção de frutos.
A abelha é o principal agente responsável por essa polinização, doutora?
Na verdade é assim, a abelha ela tem uma responsabilidade muito grande no sentido assim, porque ela está em maior proporção. Nós podemos trabalhar da seguinte forma para que vocês entendam, né? Nós não possuímos abelhas polinizadoras, nós possuímos insetos polinizadores, dentre eles mosquitos, abelhas sem ferão, a própria Apis mellifera, que é o caso da reportagem ali do nosso problema, né, que está mais visível, né? Mas proporcionalmente falando, por que a abelha ela tem maior importância? Porque numa colmeia da Apis mellifera, né, que é a abelha com ferrão, eu tenho em média 40 mil abelhas, né? Já nas abelhas, nas colmeias, por exemplo, assim, Jataí, Mandaçai, eu tenho uma proporção muito menor de abelhas, né? Então são 2, 3, 4 mil abelhas, dependendo do tamanho do enxame. Então, proporcionalmente, nós temos uma maior quantidade da Apis mellifera, por isso que ela tem essa importância. Então, se diz hoje de 60%, 70%, depende o quanto eu tenho nesse meio, né? Dessa espécie de abelha, mas sim, ela tem uma importância gigantesca. Com certeza a gente pode falar que mais de 50% da polinização ela depende, então, das abelhas, no caso as africanizadas, que é a Apis mellifera.
Nesse sentido, doutora, se a abelha sumir, há o risco também de que algumas culturas que são consumidas hoje pelo ser humano também desapareçam junto com o inseto?
Na verdade, a gente tem muito. Einstein já falou, né, que se as abelhas não existissem, ou os insetos polinizadores, o mundo acabava se extinguindo, né? Enfim, algumas espécies ou algumas plantas em si. Isso é uma verdade, né? Se a gente não cuidar do nosso meio, nós vamos ter que polinizar de alguma forma, porque a gente sabe que depende da fecundação para produzir alguns frutos, né? Nesse sentido, se nós pensarmos numa proporção e se a tendência é cada vez mais nós perdermos os nossos insetos polinizadores, a consequência é o quê? É produzir menos numa área, digamos assim, que eu tenha uma produção X, né, de uma determinada cultura, por exemplo, a maçã, o pêssego, as frutíferas, os citros principalmente, né? Eu vou produzir menos e até mesmo não vou conseguir produzir se eu não tiver a polinização.
Então, aqui na nossa região, por exemplo, temos Vacaria também, que é a grande produtora de maçã. A produção desses municípios seria impactada diretamente também pela ausência das abelhas ou a diminuição desses insetos?
Sim, hoje as fazendas, elas contratam os apicultores, as colmeias, né? Eles acabam até pagando o apicultor, né? Que a gente chama de polinização, a apicultura migratória, né? Então eles acabam levando as colmeias para dentro da lavoura, né? Para as fazendas de maçã, de macieira, para poder fazer essa polinização, porque senão eles não têm produção. Isso é muito interessante ser falado, né? Eu acho que a gente tem que trazer mais para o nosso dia a dia, real importância para a gente começar a cuidar mais, né? Eu acho que a educação ambiental, ela vem desde criança. Eu sempre que eu posso, e hoje o PF também está fazendo um meliponário, né? Que é mais para dar mais proximidade com a população, que as abelhas sem ferão, nós temos também as abelhas africanizadas, né? Mas as pessoas acabam repelindo um pouco pelo fato dela acabar sendo um pouco mais defensiva, né? Para mostrar para as pessoas que sim, que a gente tem como conviver junto, a gente tem como manter essas abelhas e preservar sempre, para que a gente possa manter essa polinização, o nosso meio, nossas plantas, as nossas frutas nativas, principalmente, né?
Com certeza. Doutora, a abelha ela também ajuda na polinização. Na agricultura ela teria algum papel ou é mesmo para essas árvores frutíferas, digamos assim, mais para a produção de frutas?
Tem um papel super importante. Tem vários estudos mostrando, né, lavouras, por exemplo, o café, que é um dos últimos levantamentos que eu vi, assim, lavouras que têm proximidade com colmeias e lavouras que não têm. Elas acabam produzindo de 20% a 30% a mais a partir do momento que eu tenho a presença de colmeias próximo, né? Aí tem a questão de proporção. Quanto mais abelhas eu tiver, essa proporção ela pode aumentar mais. Então, aonde eu estou produzindo, por exemplo, assim, soja, por exemplo, né? A soja ela se autofecunda, ótimo. Mas se eu otimizar o polinizador, eu posso fecundar muito mais flores e automaticamente eu tenho uma produção maior. A gente precisa estar ciente, o milho também, né, no momento que ele está florescendo, se ele não tiver esse cruzamento através do vento, através dos insetos, ele acaba que ele não tem a produção de grãos, né? Então, é extremamente importante. Eu posso aumentar a minha produção. Isso é muito importante a gente falar. Então, na mesma área, a partir do momento que eu trabalho de forma consorciada, que a gente diz, né? Automaticamente eu posso ter uma produção maior. Isso, é pouco falado, é pouco mostrado. Então é interessante a gente comentar assim: eu posso produzir mais no mesmo espaço, né? E automaticamente usufruir, me beneficiar de duas formas: aumentando no meu, na minha cultura, que é o objetivo, no caso, café, soja, milho, e automaticamente ainda eu tenho outro ganho que é na produção do mel.
Pois é, e aí nós temos essa situação que é um pouco esquisita, né, doutora? Acaba que a produção agrícola, utilizando alguns agrotóxicos, prejudica as abelhas que poderiam ser aliadas da agricultura. Queria que a senhora falasse como é que os agrotóxicos atingem a abelha e acabam então reduzindo aí essas colmeias aqui na nossa região.
Poxa vida, é um assunto bem complexo de se falar e é uma área que eu já estudei bastante, que é a ação dos agroquímicos sobre as abelhas, sobre os peixes, né? E é bem interessante a gente comentar algumas coisas, né? A gente sabe que nós não conseguimos hoje produzir, né, a nível de campo sem a utilização dos agroquímicos, agrotóxicos, né? É interessante a gente pautar que Esses químicos, a partir do momento que eles estão no mercado, eles passaram por um processo de avaliação. No caso, o fipronil. O fipronil, ele não deve ser utilizado para pulverização. Então, ele está sendo utilizado de forma inadequada. Então, o grande problema nesse sentido é o mau uso de uma determinada fórmula química. Se a gente não se conscientizar, principalmente, eu sempre falo muito para os alunos, eu falei, gente, nós somos a geração que precisa conscientizar, trazer essa informação para o produtor. Às vezes, por exemplo, assim, um vizinho lá usou, deu efeito, beleza, ótimo. Só que ele nem tem ideia do que aquele princípio ativo na forma pulverizada pode proporcionar no ambiente, né? Por exemplo, assim, o fipronil, ele é um inseticida, ele não vai selecionar, ah, eu vou matar a formiga, mas não vou matar a abelha. A formiga também é importante, né? Ela faz parte do meio. Então, eu acho assim, o grande problema é o mau uso. E, digamos assim, as pessoas precisam se unir. Eu preciso produzir, mas eu preciso ter as abelhas também, né? Eu acho que conversa entre vizinhos, apicultores, produtores rurais é muito importante, sabe? Que a gente possa trabalhar em conjunto. A gente precisa produzir grãos, não tem como produzir sem utilizar agroquímicos, só que eu preciso utilizar de forma correta. Hoje a gente tem agroquímicos, digamos assim, com um ganho, uma evolução, né, que são os biológicos, ainda eles têm um custo mais elevado, né, acaba-se que não se usa tanto em função disso, mas logo, logo, nós vamos ter que cada vez mais usar para nós não acabar matando tudo que tem ao nosso redor, né, todos os insetos que fazem toda essa polinização, né, porque não tem como selecionar, se eu uso um inseticida, automaticamente eu vou estar combatendo todos os insetos de forma geral, né.
Certo, então há agentes químicos que são seguros para as abelhas, doutora?
Não, eu não sei se essa é a definição certa. O que que acontece? A abelha, ela não consegue definir, digamos assim, ela até identifica se na flor, por exemplo, tem a presença de um agroquímico, pode repelir. Só que tem agroquímicos que acabam até mesmo viciando a abelha, né? Ela não tem essa percepção, então vai tendo um efeito tóxico cumulativo na abelha, enfim, na sua colmeia, né? Que às vezes ela nem tem essa capacidade de identificar, né? Não causa a morte imediata, aquele processo, digamos, mais crônico, né? Hoje, assim, todos os agroquímicos que estão no mercado, eles têm a sua utilização bem descrita. Só o grande problema é que, às vezes, ele é utilizado de forma inadequada, dosagens muito acima do recomendado, porque acaba com que, às vezes, uma determinada composição, ela perde o seu efeito, então tem que usar uma concentração maior, e aí que está o problema, essa concentração maior. Por exemplo, também, a utilização em dias com muito vento, né, eu acabo que esse produto ele acaba chegando perto das matas, perto das colmeias, e aí que é a grande questão, né, que acontece esses problemas de mortalidade, né, e o uso inadequado, certamente, é o maior deles.
Com certeza, então vamos falar sobre o fipronil, doutora, porque esse foi o agrotóxico que mais causou, o agroquímico, que mais causou mortes de abelhas aqui na nossa região, segundo esse levantamento da Inspetoria Veterinária. Quer dizer, não precisa a abelha ir até a plantação onde esse inseticida foi pulverizado de maneira também errada, né, e proibida. Ele pode se espalhar e se espalha facilmente também, doutora, para as matas e outras regiões?
A partir do momento que você está pulverizando, até mesmo às vezes com aviões, o agroquímico ele tem um respaldo muito maior do que ali na lavoura onde ele está sendo dispersado, né? Ele vai pelo vento com partículas e as abelhas, elas voam muito longe, elas vão 5 quilômetros, 10 quilômetros em busca de néctar, em busca de pólen, própolis, elas estão em busca de alimento o dia todo, né? A partir do momento que tem uma região poluída, contaminada, ela vai acabar sendo agredida e às vezes não é o suficiente uma colmeia estar forte para poder sobreviver. Se ela não conseguir depurar, eliminar esse químico do organismo, principalmente o fipronil, que é bem agressivo, né, a nível do sistema nervoso central, e a morte é que é praticamente imediata, né? E se você observar em uma das fotos aí da reportagem que eu acabei visualizando que vocês fizeram, é a morte da colmeia toda, né? Porque pequenas partículas já é o suficiente para causar a morte das abelhas.
Certo. O fipronil, ele chega a ser usado pela agricultura, doutora? Em que situação ele é utilizado?
Para tratamento de sementes. Então, a pulverização, ela não é legalizada. Então, é complicado, sabe? Eu entendo muito o lado do produtor, né? Eu acho que a gente vê muito, assim, produtores extremamente conscientes hoje e o produtor que talvez não tenha informação. Porque, assim, minha experiência como professora, como, digamos assim, distribuidora de conhecimentos, quando a gente vai dar palestra em EMATER, em comunidades, os produtores, eles querem fazer pelo certo, porque eles também não querem matar as abelhas. Tem pessoas que talvez tenham má fé, mas a maioria quer aprender e quer preservar, porque eles dependem do meio onde eles estão. Então, às vezes, é desconhecimento mesmo, né? E esse mau manejo. Talvez. Porque a gente pode fazer, por exemplo, cortinas de plantas, né? Não inibe totalmente, que a gente chama de cortina verde. Só que é complicado, às vezes, a proximidade entre vizinhos, colmeias. Então, tem todo um envolvimento em cima disso para que a gente possa tentar inibir essas contaminações.
Certo. No caso do fipronil, reforçando mais uma vez, ele foi o maior causador das mortes das colmeias aqui na nossa região em Lagoa Vermelha, doutora. Ele mata a colmeia, em alguns casos a gente viu nas imagens também, né? Toda a colmeia morta. Ele também prejudica a produção do mel nesses insetos que sobrevivem ao inseticida?
Sim, ó, a gente tem que ter uma noção assim bem crítica até. Talvez as pessoas vão achar que meu Deus, como é que pode isso? A abelha não tem essa capacidade de discernimento se tem um agroquímico ou não, ou ela viria a morrer em função disso. Nem todos os químicos a abelha tem essa percepção, ou a partir do momento que a abelha tem contato, ela vai morrer. Então, assim, a gente tem que ter a noção de que talvez o nosso mel não seja totalmente puro, como a gente imagina. Porque a partir do momento que essa abelha sobreviver e a colmeia sobreviver, algum residual desses agroquímicos que estão sendo utilizados na região, ela pode estar lá no mel que eu estou consumindo, na própolis, né? Por isso que, assim, hoje o mel de exportação. Tem toda uma avaliação que é feita, em que localização as caixas se encontram, qual é o raio de mata nativa que eu tenho, quais são os agroquímicos utilizados nas lavouras, né? Então, esse controle, cada vez mais, ele vai ter que ser feito, né? Para que a gente não tenha residual no nosso mel, que a gente sabe que a gente encontra alguns residuais, a partir do momento que eu faço a análise do nosso mel de rotina, né? A gente encontra resíduo, né? Então tem que cuidar nesse sentido também, porque nem sempre a abelha vai morrer a partir do momento que ela tem contato. A partir do momento que ela tem contato, essa partícula pode estar lá presente no mel, enfim, nos outros produtos que de origem apícola.
Bom, a gente viu que o interesse para que a população de abelhas aumente, ele é dos agricultores e também da população no geral. A senhora falou que o uso adequado dos agroquímicos, né, na utilização das lavouras, ele ajuda a reduzir a morte das abelhas. E existe alguma outra medida que os agricultores ou a população no geral possa ter para aumentar também a população desses insetos na natureza?
Olha, eu penso assim, ó, o esquema de boa vizinhança, ele deveria ser utilizado, por exemplo, assim, eu sou uma apicultora, né? O meu vizinho lá precisa fazer aplicação para combater determinado inseto lá que está contaminando, está lá prejudicando a sua lavoura, né? Eu vou lá e digo para o meu vizinho, ó, eu vou fazer uso de determinada substância química, porque hoje a gente tem como, digamos assim, impedir que a abelha saia para fazer a coleta, que são as abelhas campeiras que têm contato, né, com esses produtos, contato com a natureza em si, né? Eu posso colocar uma espuminha ali, deixar a caixa, digamos, fechada, né, sem que a abelha possa sair, e automaticamente eu ofereço comida, ofereço água para ela, né, para que ela possa manter o ambiente da caixa dela. Passa-se o período de carência ou de efeito do químico, digamos, né? Eu posso abrir de novo a caixa, né? Então, isso é uma estratégia muito, digamos assim, sensata. Mas se eu disser para você que ninguém faz isso, né? Ou talvez o apicultor, que é agricultor, faz isso, né? Eu, por experiência própria, para te exemplificar um pouquinho mais, talvez para que as pessoas possam entender. Eu moro aqui na cidade, eu tenho uma caixa de uma colmeia com manda-saia, e num finalzinho de tarde eu percebi que algumas abelhas elas estavam voltando com dificuldade para chegar na entrada da caixa. E aí eu percebi que poderia ser uma contaminação. Imediatamente, o que que eu fiz? Eu peguei, fiz uma telinha, tapei a saída da caixa, ofereci alimento e água. Automaticamente, o que que eu fiz? Se algum lugar contaminado ou as flores que elas estavam visitando estavam com algum residual de agroquímico, eu evitei que essas outras abelhas também chegassem até aquelas flores. Então, essa é uma estratégia legal, né? Só que às vezes a gente não tem esse compasso, esse discernimento, né? Mas eu mais uma vez repito assim, eu acho que assim, a maioria das pessoas, elas não agem de má fé. Elas precisam produzir, precisam utilizar o produto. O que falta mesmo é levar essa informação para as pessoas e o que isso pode proporcionar no meio, né? Então, a gente podendo inibir, a partir do momento que eu levo a informação, eu consigo trabalhar. Só que às vezes é tarde, né? Às vezes as pessoas usam indiscriminadamente, com concentrações muito grandes, e aí acaba causando todas essas percas que, às vezes, essas percas elas demoram anos e anos para você recuperar, né? Porque não é simplesmente, ah, eu vou pegar a colmeia de um outro lugar e trazer para cá e vou substituir. Não é bem assim, né? Se eu tenho a mortalidade no caso da Apis mellifera, que digamos assim que ela tem um valor comercial porque ela produz mel em grande quantidade. Mas e os demais insetos da região? Como é que vai ficar toda essa fauna que está aí ao redor? E é essa pergunta que a gente tem que se fazer, que o estrago ele é muito maior. A gente está vendo só a Apis mellifera e os demais. E as plantas que não vão ser polinizadas. Que, entre aspas, a gente não tem um comparativo assim tão definido, né? Mas as abelhas sem ferão, elas são muito mais sensíveis do que a Apis, né? Então, todos que estão ali no meio provavelmente estejam sendo afetados por esses químicos aí.
Pois é, a gente fala da abelha porque ela tem essa importância maior na polinização, como a senhora falou, superior a 50%, né, da polinização que acontece é feita pelas abelhas. Existe hoje um risco da extinção com esse uso crescente dos agroquímicos, doutora, e também essas outras espécies? Há alguma que já foi extinta em função do mau uso dos agrotóxicos?
Não tem nenhuma espécie assim que a gente tenha uma lista aqui, principalmente na nossa região de extinção. Eu acho que as abelhas elas estão sendo mantidas pelos apicultores que são incansáveis. Eles perdem uma colmeia, eles vão lá, eles dividem outra colmeia, eles repõem, eles alimentam, eles cuidam. Hoje o apicultor é um batalhador. Ele batalha todos os dias pelas colmeias. Ele está trabalhando 10 vezes mais do que ele trabalhava antigamente. Por quê? Ele perde muita colmeia. Ele tem um investimento grande em comida, em manutenção, em manejo, em troca de cera, limpeza de caixa e tudo. E a apicultura, ela vem crescendo. Isso, digamos assim, que dá um amparo para as abelhas, né? Então, se em uma determinada região eu não perdi, eu vou repor, vou dividir essas colmeias, vou repor a região que eu perdi, né? Então, eu trabalho com uma das empresas aqui em Passo Fundo que tem uma especificamente assim com produção de mel, né? E ele fala muito isso, seu Idílio, porque eu perco numa cidade e acabo repondo com caixas de outras cidades. E é assim, é regional em função do mau uso de alguns químicos. Então é um trabalho incansável, por isso que as abelhas hoje elas estão se mantendo graças aos apicultores, às pessoas que querem manter. E as abelhas sem ferrão, por esse, digamos assim, esse impulso que está tendo cada vez mais da mídia também trazendo da importância, isso é bem legal de se ver, né? Então é um movimento de preservação.
Que bom. Inclusive, nesse movimento, a Fundação, a Universidade de Passo Fundo e também a Federação dos Meliponicultores se uniram aí em Passo Fundo, doutora, para esse projeto que a senhora falou, que é o Meliponário, né? Que então tem aí 10 espécies de abelhas sem ferrão. Eu queria que a senhora falasse também sobre esse projeto, que é aberto para visitação.
Isso, esse projeto ele veio uma que os alunos também sempre diziam, prof, a gente não tem, vamos montar. E outra que nós tínhamos muitas espécies distribuídas no campo. E às vezes o setor de manutenção vinha para a gente dizer assim: o que que vamos fazer? Como é que vamos projetar? Então a gente buscou pessoas que também gostam desse ramo, né? E eles trouxeram um pouco do seu embasamento, da sua convivência, né? E para quê? Para montar esse meliponário, que é o Jardim das Colmeias, e mostrar para as pessoas: olha a importância daquele inseto, o mel que ela produz, que tem todo um, digamos assim, uma composição medicinal nele, né? E que a gente possa mostrar para as crianças, porque eu acho que o ensinamento ele vem digamos, do ensino fundamental, né? Então vem na consciência das pessoas da gente mostrar que preservando a gente vai poder ter lá para os netos, para os bisnetos da gente, né? Então, estar ali no campus é muito importante porque é o ponto de entrada, as pessoas enxergam e mais uma vez dizendo que a partir do momento que você mostra para as pessoas que é possível, teve até uma reportagem a nível de mídia nacional mostrando que a gente pode manter uma colmeia de abelhas sem ferão, por exemplo, que são as meliponas, na sacada do teu prédio, a partir do momento que você tem plantas no meio, né? Então, tem que se pensar, não posso só ter a colmeia, tenho que plantar flores, eu tenho que ter um pasto apícola, né, para que elas possam sobreviver, alimentar elas no período de escassez, que é o inverno, no caso lá no Nordeste, que é no verão, e assim vai, né? Então, as pessoas buscam muito isso, querem conhecer, querem entender para ajudar a preservar, isso é muito legal.
Como é que acontece a visitação aí ao Jardim das Colmeias, doutora?
Hoje ainda a gente não tem um acompanhamento, então ele está lá. No parque ali, se você entrar no nosso campus aí, desce umas 2 quadras, você vai ver o Jardim das Colmeias ali, bem na frente do centro de convivência ali. Você pode ir na frente da caixinha, vai ter a descrição da espécie, o comportamento, quantas abelhas mais ou menos tem em cada colmeia, sabe, as características mais específicas da espécie. E aí você faz um passeio, você vai ver que é um ambiente muito agradável e que automaticamente vai te, digamos assim, mostrar que é possível a gente preservar e cuidar e que nós temos uma vasta gama no nosso meio e a gente não percebe. Então, o nosso primeiro objetivo é fazer um levantamento das espécies que nós temos na nossa região e depois sim trazer mais colmeias, né, para que a gente tenha um meliponário mais florido, digamos.
Que legal. Doutora, obrigado pela sua entrevista. Eu acho que foi bem esclarecedora, né? E vem num momento importante que é esse em que temos aí mortes sendo registradas das colmeias inteiras aqui na nossa região. Então eu queria agradecer a sua participação, doutora, e dizer que a rádio também fica à disposição.
Tá, ok, eu que agradeço e sempre que eu puder, assim, ajudar nesse sentido, o dia que precisarem divulgar como cuidar, também estamos à disposição, né? Que não é só para apagar o fogo, a gente sempre quer tentar inibir a chama, né? Então, sempre que vocês estiverem fazendo algum trabalho nesse sentido, podem me chamar que eu vou estar à disposição para ajudar.